Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fala, Prof. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida mediadora, a professora Reli Amaral, e a nossa convidada especial, a professora Juliana Bertoldi. Professora Reli, se apresente, por favor.
Boa noite, alunos, alunas. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. O nosso programa Fala Prof, um programa que tem um formato especial que traz os temas que vocês trazem de casa, que vocês mandam para a gente por e-mail, que mandam para a gente também dentro das caixinhas aí do Facebook, do YouTube. E lembrando que a gente está sempre aberto para novas sugestões de tema. E o tema sugerido há algum tempo, né, professora Thalita, foi de crimes relacionados à parte cibernética e à questão do cyberbullying também. Por isso mesmo que trouxemos a nossa especialista dessa noite, que é a professora Juliana, que sabe tudo sobre o tema. Então, quem tiver dúvidas sobre esse lado escuso, esse lado perverso, que é a rede social e a questão da internet, vazamento de dados. Por que perverso? Porque muitas vezes você é pego de surpresa, né? É diferente de você ser roubado, assaltado, andando na rua. Você percebe, muitas vezes, quando você é cometido por, é vítima de um crime cibernético, você vai perceber isso muito tempo depois, se é que percebe, não é verdade? Me chamo professora Reli, sou professora e tutora dos cursos da área social e também estou aqui para poder contribuir no que for necessário e agradecer também a presença de todo mundo aí.
Isso. Gente, muito obrigada pela participação da professora Reli. E hoje eu gostaria de pedir agora a participação da professora Juliana, que ela se apresente, fale um pouquinho do seu currículo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, professora.
Então vamos lá. Antes de tudo, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer imensamente o convite que me foi formulado, que faço aqui na pessoa da professora Thalita e na pessoa da professora Reli. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Já estava com saudades, né? Faz algum tempo, desde que eu gravei minha última aula, foi antes da pandemia, que eu não conversava aqui com vocês na Uninter. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Para quem não me conhece, não foi meu aluno, eu sou mestre em Direito pela PUC Paraná, sou especialista em Direito Público pela UniBrasil e sou especialista, em Direito Eleitoral pelo IDDE. Por que que esse caminho tão diverso, né, professora Thalita? Porque eu sempre tive muito interesse pelos crimes que não são os crimes mais comuns de serem praticados. Sempre gostei muito dos crimes eleitorais, dos crimes digitais, e cada vez mais, professora Thalita, os crimes eleitorais e os crimes digitais se aproximam, né? Quando a gente pode falar aqui um pouquinho de fake news, falar um pouquinho sobre esse lado perverso, como bem falou a professora Reli, das mídias sociais, dos espaços que a gente ocupa na internet. Então, daí que vem o meu interesse pelo tema, né? Nada contra os crimes comuns. Gosto muito, advogo, inclusive na área criminal. Os crimes comuns, eles acabam tendo uma importância mais significativa no nosso dia a dia, mas esses crimes diferentes, eles despertam um interesse muito grande, e acabaram despertando também o meu interesse acadêmico. Depois de me apresentar aqui um pouquinho na parte, formal, por assim dizer, né, para vocês conhecerem o meu background, sou professora aqui também da casa, dei aula na matéria de crimes cibernéticos e também dei aula na matéria de cooperação internacional em crimes cibernéticos, acho importante me apresentar também como uma quase vítima de um crime cibernético. Né? Vou contar para vocês uma história que eu vivi não faz muito tempo, em que eu estava no meu escritório.
Assustei agora, professora. Assustei.
Menina, o pessoal está ficando bom nisso. Estava eu no meu escritório, muito tranquila e contente, quando recebo uma ligação de São Paulo. Então, na ligação, me falam o seguinte, e vejam como eles foram extremamente articulados e extremamente meticulosos, né? Me ligaram e falaram o seguinte, doutora Juliana, aqui quem fala é o fulano da Rede Globo. Quando me falaram isso, eu achei estranho, mas eles foram muito talentosos, porque eles me disseram o seguinte, eu falo aqui do programa Encontro com Fátima Bernardes e nós estamos marcando um programa sobre cibercrimes. E sobre crimes tecnológicos. E vimos que a senhora dá aula nessa disciplina. Nós convidamos a doutora Adriana Durso, que é sua amiga de São Paulo, que também entende bastante do assunto. E a gente quer trazer essas mulheres para falarem um pouco sobre crimes cibernéticos, para falarem um pouco sobre advocacia criminal em mulheres e tal. E montaram uma pauta fazendo referência a mulheres advogadas que eu conheço e admiro, que são próximas de mim. falando de uma entrevista que eu havia dado para a RPC, falando do meu perfil do Instagram, falando que a indicação tinha sido feita por um professor da Universidade Federal do Paraná que eu conheço. Ou seja, eles fizeram muito bem a lição de casa. Era uma conversa extremamente convincente, extremamente envolvente. Mas eu, né, especialista que sou, fiquei provocando para tentar entender um pouco melhor, porque eu achei essa história um pouquinho mal contada. Minha carreira está indo bem, professora Reli, mas não está indo tão bem assim para a Fátima Bernardes querer me ouvir. Então, eu achei aquela história toda um pouco curiosa, né? E comecei a provocar, a fazer perguntas sobre quando seria, como que seria o transporte, onde que ficavam os estúdios. E a pessoa extremamente articulada me respondeu tudo com muita segurança.
Uma curiosidade, a pessoa era um homem ou uma mulher?
Era um homem, extremamente articulado, com o português perfeito, assim, extremamente articulado e muito convincente nas colocações. E daí esse rapaz me disse o seguinte, e foi quando o meu alerta acendeu. Ele me disse o seguinte: professora Juliana, ele só me chamava de professora e de doutora. Eu lhe enviei um código via SMS. Me passe, por gentileza, esse código, porque é através dessa identificação que nós iremos mandar o seu convite. Ora, pessoal, já fica aí o alerta para o pessoal que não é do direito e que não tem intimidade com cybercrimes. Pediu qualquer informação enviada por SMS, corra, é golpe. Né? A hora que ele me pediu esse número, eu falei: meu amigo, que coragem, né, a sua, de vir falar de tema de cybercrime comigo e me pedir justamente algo que está dentro de um golpe? Que coragem é sua? E daí ele deu risada no telefone e desligou. Né? Então, assim, parece história inventada, né? Mas está o meu sócio, Dr. Jonas, se estiver me assistindo aí no Facebook, confirme, porque ele estava presente no dia e eu coloquei no Viva Voz para ele ouvir.
Na verdade, o criminoso, ele queria provar para ele próprio que ele era capaz de passar um golpe em você. Ele escolheu a dedo a pessoa. Oi?
Acho que era um desafio interno, professor Henrique. Né? Se não conseguir aplicar o golpe em uma dessas aqui, aí a gente está fino no negócio, né? Mas um golpe muito bem feito. Então, por que que eu gosto de contar essa história? Essa história está lá no meu Instagram, para quem quiser ouvir ela com mais detalhes, é @juliana.bertoldi. Num dos meus vídeos ali do Instagram tá essa história. Por que que eu gosto de contar? Porque as pessoas muitas vezes têm vergonha de falar que caíram num golpe. Têm vergonha de falar que não sabem como coloca a verificação de 2 dígitos nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E eu quero dizer para vocês que não é vergonha nenhuma. Todos nós estamos sujeitos a cair num golpe, porque realmente os criminosos são, a cada dia que passa, mais refinados e mais competentes no exercício desses cybercrimes e desses golpes, né? Então, não sintam vergonha, façam as perguntas que vocês quiserem fazer, contem os causos aqui pra gente, porque nós estamos em casa, né? Todos nós estamos sujeitos. Felizmente, pelo meu conhecimento técnico, eu não caí nesse golpe, mas fosse, de repente, uma situação um pouco diferente, fosse um golpe novo, talvez eu tivesse caído. Né? Então, não é motivo para ter problema.
A pessoa fez todo um histórico seu, buscou teus contatos, mas é aí que está, né, professora? As redes sociais hoje são uma janela para o mundo. E então, nossa, mas como é que ele sabia que o professor fulano da faculdade era meu amigo? Ora, ele entrou lá, quem eram seus amigos da universidade dentro da cidade que você mora, é muito lógico, né? Quando a gente aqui.
Até mesmo pelas publicações no currículo Lattes, no LinkedIn, que são essas redes que têm mais informações profissionais, né? Hoje em dia o acesso à informação é muito facilitado, né? Até quando nós optamos por esse tema, quando a gente pensa em falar sobre cybercrimes e cyberbullying, quando o virtual afeta o real, a gente pensou muito nessa questão de como as pessoas estão sofrendo caladas. Às vezes o cyberbullying, também esses crimes. crimes que a todo momento você escuta alguém falando que teve o WhatsApp clonado, que teve o Facebook hackeado. Há pouquíssimo tempo, a própria professora Reli teve o WhatsApp clonado, né? A gente teve uma aluna também que teve o WhatsApp clonado e a pessoa começou a mandar a mensagem para mim, para os outros professores, e a gente percebeu de cara porque a pessoa começou a escrever errado. E a gente falou, nossa, mas aquela aluna não escreve desse jeito. Então, assim, a sorte que a gente tinha contato do marido dela e a gente entrou em contato rápido, porque a pessoa já estava pedindo transferência de dinheiro. Então, tipo, na hora a gente já teve. Mas, infelizmente, tem muita gente que ainda está na ingenuidade e caindo nesses golpes diariamente, né? Tanto que agora, com a publicação do nosso programa de hoje, eu coloquei no WhatsApp, assim, quem já teve o WhatsApp clonado, quem conhece alguém que já teve os dados roubados, e o que surgiu, assim, de comentários foi imenso, tipo, inúmeras pessoas das minhas redes sociais falando que já passaram por situações desse tipo, né?
É extremamente Sim. comum, né? Extremamente comum, e é como a professora Reli muito bem falou, a gente está com os nossos dados muito disponíveis, né? Nós fornecemos uma quantia absurda de dados de graça para quem quiser acessar. Isso faz parte da nossa realidade até profissional atual, né? Para a gente se colocar no mercado, para a gente manter o contato em pandemia com os parentes, né? Com a minha avó, por exemplo, eu falo muito mais pelo Facebook do que eu vi-la presencialmente nos últimos meses por conta da pandemia. Então, as redes sociais se tornaram uma realidade muito presente nas nossas vidas. E elas fornecem uma quantia absurda de dados. Até tem alguns documentários bastante interessantes agora rolando na Netflix, no Amazon Prime, para as pessoas assistirem, até mesmo no YouTube, de forma gratuita, sobre a disponibilidade desses dados e o impacto que isso gera, não apenas na criminalidade, mas também até em questões democráticas, né? De controle democrático, de controle ideológico das pessoas pela disponibilização de dados. Então, essas consequências, elas são reais, elas são sentidas e elas impactam também na forma como a criminalidade atua. Então, isso é bastante importante que a gente deixe claro desde pronto. Então, já dando boas-vindas aqui aos nossos alunos, né? Já vi aqui que estão presentes o Kleber, o Gustavo, o João. Quero dar boa noite para vocês e agradecer a presença na nossa live de hoje. Então, pessoal, o que eu quero deixar bem claro desde o princípio com relação aos crimes cibernéticos, para a gente começar a nossa conversa já com algumas informações importantes, né? Até para a gente poder entrar na tua pergunta daqui a pouco, João, sobre os crimes contra a honra, que são muito presentes, né, nas redes sociais, que as pessoas acham que é terra de ninguém. Então, o que eu gostaria de colocar de pronto já para a gente ter de informação básica? A internet, ela nada mais é do que um terreno, do que um espaço em que praticamente todos os crimes que tem no Código Penal, que foram criados lá em 1940, quando o nosso Código Penal foi editado, podem ser cometidos. Então, os crimes contra a honra, o crime de estelionato, o crime de furto, né, pode ser cometido ou pode ser organizado, pode ter um partícipe via internet. Os crimes contra a honra que foram mencionados pelo Matheus, que eu já vou citar logo mais, até o crime de estupro, já há jurisprudência reconhecendo a realização do crime de estupro no ambiente virtual. O que nós precisamos entender, então, desde o princípio? Que a internet, ou o ambiente virtual, nada mais é do que uma longa manos, do que uma extensão da vida real. Então, todos os crimes que existem na vida real podem eventualmente ser cometidos no ambiente da internet. E aí que entram, João, inclusive os crimes contra a honra, né? Então, não faz diferença para fins de tipificação o ambiente onde o crime acontece. Eu posso cometer um crime contra a honra, posso ofendê-lo, João? Aqui vou te usar de exemplo, vou fazer igual o professor faz mesmo, pegar para a Cris que fez a pergunta, né? Então, eu posso, João, tanto num encontro presencial, ofender a sua honra, te imputar um crime falso, por exemplo, foi o João que cometeu tal crime, né? Apontar o dedo para você e te imputar um crime, ou te ofender na sua honra, dizer coisas horrorosas sobre você presencialmente quanto na internet. Qual que é a diferença de um crime contra a honra realizado presencialmente para um crime contra a honra realizado no ambiente virtual? Nós podemos ter qualificadoras, nós podemos ter agravantes quando o crime contra a honra é realizado no ambiente virtual, porque existe uma possibilidade dessa informação uma possibilidade dessa ofensa atingir um número maior de pessoas. Mas essa é a única diferença que nós vamos apontar de forma dogmática, né? Não existe desculpa, não existe nenhum tipo de escusa para que uma pessoa seja ofendida no ambiente virtual. Ambiente virtual não é terra de ninguém, certo? O ambiente virtual ele vai ser tratado pela justiça, ele vai ser tratado pela compreensão do sistema judiciário como um espaço com qualquer outro. Então, não é porque a gente está no ambiente virtual que nós podemos proferir ofensas contra outrem. E o João pede aqui para a gente um pouco mais de informações sobre os crimes contra a honra nas redes sociais e quais métodos nós teríamos para a identificação das pessoas que cometem tais crimes. João, a pessoa que comete crime contra a honra no ambiente virtual, ela está contando com o fato de que a identificação dela será mais dificultosa, né? Então, vamos supor que eu entro na sua rede social e escrevo lá, não vou usar palavras feias porque estamos num ambiente acadêmico, né? O João é feio, o João é bobo, o João é cheio dos problemas, detesto o João porque, e ofendo a sua honra, né? Não com essas palavras bobinhas, mas daí você substitui João com o que você achar mais adequado aí na sua imaginação. Se eu estou identificada, está lá no meu perfil Juliana Bertoldi, e eu realizo essas ofensas, João, você pode realizar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia, porque a autoria é conhecida. Você sabe que fui eu, Juliana Bertoldi, que pratiquei o crime contra a sua honra. Seja esse crime uma injúria, uma difamação ou uma calúnia. No entanto, a gente sabe que as pessoas costumam acobertar suas identidades no ambiente virtual, né? Então, eu crio lá um fake, o famoso fake. Coloco lá uma foto bonitona da Juliana Paz e crio um nome lá para mim, Silvana Souza. E começo a te ofender nas redes sociais com o mesmo conteúdo. Você não sabe quem é Silvana Souza. Tudo indica que é um fake, é um perfil que foi criado há pouco tempo. Aquela foto é uma foto de uma pessoa famosa. Aquele nome é um nome extremamente comum na sociedade brasileira. Então, você identifica que você está diante de um fake. Qual é a alternativa, João, para a gente identificar quem é essa pessoa que está cometendo esse crime contra a honra? Normalmente, as maiores cidades aqui do Brasil têm as chamadas delegacias de cybercrimes ou nomes similares, né? Depende da organização local da Polícia Civil. Essas delegacias, elas são especializadas em identificar a origem daquela ofensa, a origem daquela publicação. Como que a gente faz essas identificações? Está aqui, né, o Kleber, que é aluno nosso do curso de investigação privada, e está também o Gustavo, que é aluno de tecnólogo em defesa cibernética, e podem me corrigir, talvez falar melhor do que eu, né, meninos? Que é possível identificar quem foi o autor daquela mensagem através do IP. Então, essas delegacias, elas dispõem de tecnologia suficiente para investigar qual foi o IP, que é a identificação, o RG da máquina, o RG do celular, por assim dizer, o RG do computador, por assim dizer, que acessou aquele perfil do Facebook, aquele perfil do Instagram e realizou as ofensas. Uma outra alternativa, João, é a gente oficiar essas empresas, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, para tentar identificar quem é a pessoa que está efetivamente por trás daquela conta. Então, essas delegacias de cybercrimes ou de crimes cibernéticos são as delegacias que vão dispor da tecnologia e do know-how suficiente para fazer essas identificações. Portanto, se a autoria é conhecida, você pode se dirigir a qualquer delegacia, e se a autoria é desconhecida, você vai buscar uma dessas delegacias especializadas dentro da tua cidade. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem uma delegacia de cybercrimes que possa te auxiliar a descobrir o responsável por essas ofensas. Acredito que eu tenha conseguido responder um pouco da tua pergunta, João. Se você tiver mais alguma dúvida, manda aí para a gente que a gente vai respondendo, né? Então, a gente tem essas delegacias especializadas que nos auxiliam na descoberta dos IPs, na descoberta de quem são as pessoas responsáveis pelas ofensas. Professoras, algum comentário?
Não, só uma. Se a professora puder pontuar, porque alguns alunos que assistem não são da área do direito, o que seriam esses crimes contra a honra, né? Essa primeira pergunta. E a segunda, a gente falou sobre, já iniciamos falando sobre a exposição dos nossos dados nas redes, que hoje a nossa vida está completamente exposta. Mas é quando acontece o inverso. né? Ainda mais hoje que tem todo mundo, né? Estamos em pandemia, então acontece muito das pessoas terem um primeiro contato através de aplicativo de namoro, aplicativo de amizade, porque nem sempre a pessoa quer um relacionamento. Às vezes ela quer estar se socializando.
Um crush.
E aí a pessoa joga o nome completo do outro nas redes sociais, no Google, e não tem nada, né? Então, os dois polos aí, a gente tá com muito dado na rede exposto, e aquela pessoa que não tem absolutamente nada sobre ela na rede.
Bem interessante essa colocação para a gente trocar uma ideia, né? Então, para a gente atualizar aqui, ou pelo menos localizar os alunos que não são do direito, o que são os crimes contra a honra? São os crimes que estão dispostos ali no Código Penal, próximo do artigo 140 do Código Penal, que é injúria, calúnia e difamação. A injúria é quando nós ofendemos uma pessoa na honra subjetiva dela. Então, eu xingo o João e o João fala: não, peraí, não gostei disso que ela falou, ela me ofendeu na minha honra subjetiva, e é esse o bem jurídico afetado. Veja, portanto, que para ofender a honra subjetiva, eu não preciso de muita gente vendo, eu não preciso... Pode ser algo realizado, às vezes, entre eu, o João e uma terceira parte, né, que ele se sentiu ofendido. Esse seria o crime de injúria, a ofensa da honra subjetiva. O crime de calúnia é o crime de imputação de crime falso. Então, é quando eu aponto o dedo para alguém e chamo aquela pessoa de criminosa. Qual que é a calúnia mais comum nas redes sociais? Quando a gente se descuida e chama alguém de racista, que é um crime, imputar racismo a alguém... pode ser um crime de calúnia, né? Então, a gente tem que cuidar com as nossas palavras. Ou chama a pessoa de bandido, diz que a pessoa, como a gente já viu casos acontecerem, né? Teve até um caso famoso, agora não vou lembrar com que cantor brasileiro foi, mas eu acho que foi com o Chico Buarque, que postou uma foto com a família e veio lá um senhor, né? E comentou: ah, família de bandido, ficam mamando nas tetas do governo, desviando dinheiro da Rouanet, e inventou lá todo um plot, né, na vida do Chico Buarque. E ele entrou com uma ação requerendo não apenas a condenação pelo crime de calúnia, mas uma indenização. E ele obteve êxito nas duas situações. Então, a gente tem que cuidar com as palavras que a gente escolhe nas redes sociais. Então, falamos da injúria, falamos da calúnia e da difamação. A difamação é quando a gente ofende a honra, mas para um número de pessoas. Então, a gente ofende a honra perante terceiros, não apenas a honra subjetiva, mas a honra objetiva. Então, esses crimes contra a honra, nós estamos trabalhando, na verdade, com a dignidade da pessoa, né? E são dos crimes, talvez, os mais comuns nas redes sociais, os mais abundantes, os crimes contra a honra, né? Então, é preciso a gente tomar cuidado com as palavras que a gente escolhe, porque a gente pode acabar cometendo um crime e, às vezes, nem perceber que nós estamos cometendo aquele crime. E a professora Eli aqui falou sobre a questão dos dados também, que eu acho que são questões bastante interessantes, né? E aqui seria legal a gente ter um advogado do direito digital, que tem uma visão do direito civil, para a gente também trabalhar essa questão dos dados. Então... existem alguns cuidados que nós precisamos tomar, né? Primeiro, com os dados que a gente dispõe na internet. É muito curioso como a gente está disposto a oferecer dados de uma maneira muito livre, né? Então, você está muito curioso para saber que personagem de Game of Thrones você é. E daí, nessa de querer responder um teste bobinho, de um BuzzFeed, de um qualquer coisa na internet, você assina ali um termo consentindo em fornecer uma série de dados. Às vezes dados que são sensíveis e às vezes dados que não são tão sensíveis, mas que são extremamente rentáveis, né? Então, por exemplo, você libera ali no Facebook os dados sobre o que você busca na rede social. Então, se você está pesquisando ali determinados grupos, os grupos que você é filiado ali no Facebook, que tem aquelas opções de você frequentar determinados grupos. Então, é preciso tomar muito cuidado com os dados que a gente dispõe. Por mais que a gente já tenha a LGPD em vigor, né, é importante a gente lembrar que nem sempre essas obtenções de dados elas se dão da forma lícita e da forma adequada. Está aí para provar todo aquele RTT enorme que deu nos Estados Unidos com os dados que o Facebook fornecia para a Cambridge Analytica nas eleições que levaram Trump ao poder. Então, o ambiente digital é um ambiente muito fértil para a gente fornecer dados de uma maneira muito facilitada. É preciso tomar muito cuidado, né, tá sempre em dia com os antivírus das suas máquinas, estar sempre atento aos dados que você está fornecendo, se aquele site que você está realizando compra é um site de confiança. Sempre que possível, vai realizar compra na internet. Boa parte dos bancos tem a opção, né, de você gerar um cartão virtual. Então, você pega lá o teu celular e gera um cartão para aquela compra, o que vai evitar que o teu cartão, por exemplo, seja clonado, caso aquele site não seja confiável. Então, existem diversas soluções para você não dar os seus dados de mão beijada. Por outro lado, gera muita suspeita, né, professora Eli, quando a gente se depara com pessoas que não têm rastro nenhum nas redes sociais. Você procura o sujeito não existe no LinkedIn, o sujeito não existe no Facebook, o sujeito não existe no Instagram, e isso pode gerar algumas suspeitas. É evidente que quando você marca um encontro, quando você marca uma reunião com alguém que a gente não conhece, né, que se feita essas pesquisas, a gente vai levantar uma suspeita e é importante e saudável que essa suspeita levante, né? Que as nossas mães falam pra gente, cuidado com esses Tinder, com esse... tem que tomar cuidado mesmo, né? Por outro lado, professora Reli, eu vou te dizer que eu nutro uma certa admiração por essas pessoas que conseguem não se render ao fornecimento de dados nas redes sociais. Né? Meu pai, por exemplo, é um forte resistente desse desejo nosso de nos expor nas redes sociais. Você só encontra meu pai no LinkedIn com informações assim, bastante pontuais. Isso que ele atua com a parte da tecnologia. Meu pai é engenheiro, e o forte dele é tecnologia. Então, eu tenho uma certa admiração por essas pessoas que conseguem não entregar os dados. Eu gostaria de ser mais discreta nas redes sociais, mas Deus me fez advogada, e advogado e professor é bocudo, né? Então, a gente fala sempre mais do que a gente deveria. Mas eu tenho uma admiração por essas pessoas que conseguem, de alguma forma, fugir desse espaço das
redes sociais. Professora, mas eles conseguem fugir? Ou eles enganam, né? Porque eu já vi muitas pessoas que você procura e não tem informação nenhuma, e daí depois você vai descobrir que nem o nome da pessoa é verdadeira, né? A pessoa inventa um nome lá qualquer só para estar ali numa rede social sem se identificar, para poder fazer o que quer e o que não quer, sem que outras pessoas descubram, né? Isso acontece com uma certa frequência também, né?
E é interessante, professora Thalita, porque não necessariamente você se passar por outra pessoa na rede social é crime. Né? Então, algumas pessoas fazem isso e não há uma conduta típica, efetivamente, em você assumir outra identidade dentro da rede social. A não ser que você se passe por alguém com algum fim criminoso ou que você se aproprie da identidade de outrem. Mas se você inventa um personagem para estar no Facebook, inventa um personagem para estar no Instagram, a princípio não há crime. Né? Então, é preciso a gente tomar cuidado também com essas impropriedades. Algumas pessoas se protegem, na verdade, atrás desses personagens, atrás dessas personas criadas, né, para não fornecer esses dados e para não participar dessa dança das cadeiras que acaba sendo a troca de dados no ambiente das redes sociais. Mas é bem, bem interessante. Eu vi aqui uma pergunta do João, posso responder? O João pergunta aqui, professora, PJ pode ser vítima de crime de difamação, pois sempre há tentativas de boicote em empresas. João, é muito interessante essa tua pergunta. Principalmente em tempos que a gente vive, não sei de que cidade você é, e não sei se fazem isso na tua cidade, mas aqui em Curitiba é muito comum a gente ter aqueles grupos de reclamação. Né? Então, os queimados de Curitiba, né? Não recomendo Curitiba, esses grupos assim grandes em que as pessoas vão fazer as suas reclamações sobre as empresas. E essa tua pergunta é bem interessante, porque é claro, no caso da injúria, a pessoa jurídica não tem personalidade de pessoa natural, então ela não vai se sentir ofendida, certo? Porque ela é uma empresa. Mas é claro, João, que ela pode ser difamada. Né? A empresa pode ser vítima do crime de difamação. O que vai diferenciar uma reclamação de uma difamação é o que nós chamamos de dolo específico. O que é o dolo específico? É o intento do agente. Então, é muito diferente, João, eu pedir, por exemplo, um sanduíche numa loja qualquer, numa hamburgueria, e ele chegar com uma barata enorme dentro, e eu ir correndo lá para o Reclame Curitiba e falar, comprei um sanduíche, um hambúrguer, na hamburgueria do João e veio uma barata dentro, e posto uma foto. Diferente disso é eu começar uma perseguição à hamburgueria do João porque ela é minha concorrente. Então, eu crio um perfil falso e começo a difamar com essa intenção, com esse dolo, a hamburgueria do João, porque eu quero derrubar essa competição da minha frente. A hamburgueria do João é minha vizinha aqui e eu não quero ter concorrência com a hamburgueria da Juliana. E daí eu começo a difamar a hamburgueria com informações falsas, fazer uma perseguição na internet. A primeira conduta da mera reclamação, ela não constitui crime, porque falta o dolo específico. Mas a segunda conduta, em que a minha intenção é difamar a empresa, pode sim configurar crime e cabe, João, a PJ, né, ao representante legal da PJ, fazer o competente boletim de ocorrência. Se for identificada o autor numa delegacia qualquer, e se não for identificado o autor numa delegacia de crimes cibernéticos especializada que possa identificar quem está sendo responsável por aquela perseguição, por aquela difamação. Mas a tua pergunta é muito interessante, porque realmente a gente tem identificado algumas perseguições a determinadas empresas no ambiente social, né? Lembrando, no entanto, que a gente tem que sempre atentar para a liberdade de discurso, que também é natural do ambiente cibernético, né? Então, um exemplo aqui que eu cito é, por exemplo, as críticas políticas que foram feitas ao proprietário da Havan. O proprietário da Havan foi vítima de uma série de críticas. E daí a gente tem que separar o joio do trigo. O que é uma crítica normal, um ambiente democrático, né, em que ele vai receber e vai responder essa crítica dentro das possibilidades dele, dentro da visibilidade que ele tem, e o que é efetivamente uma difamação, ou uma calúnia, ou uma ofensa que ultrapassa essa liberdade de discurso que é permitida na nossa Constituição Federal. Certo? Então, é muito importante que essa análise seja feita caso a caso para a gente não incorrer em nenhum tipo de impropriedade de análise desses crimes no ambiente cibernético. A mesma análise, João, que a gente faria num crime comum fora do ambiente cibernético, a gente vai fazer no crime no ambiente cibernético. É o mesmo tipo de escrutínio, o mesmo tipo de análise. Só muda a arena em que aquele crime acontece. Então, o fato de estar na internet não é desculpa para cometer crimes. Diga, professora Reli.
Pegando esse gancho, professor, um exemplo de analisar caso a caso, né, daquilo que é posto na internet. Um exemplo, se uma mulher, né, separada, ela começa a sofrer críticas nas redes sociais dela com relação à forma com que ela cria os seus filhos, só pelo ex-marido. Porém, essa crítica ele faz de forma aberta nas redes sociais profissionais dela, e ela é uma profissional voltada ao cuidado de crianças, um exemplo, né? Não tem o peso que teria ele criticar a forma com que cria as filhas nas redes sociais se essa profissional fosse em outra área, digamos assim. Seria mais ou menos isso?
Então, a gente pode até dizer que algumas condutas, eu estou até abrindo aqui um crime novo que a gente pode debater na aula de hoje, da Lei 14.132/2021, é fresquinho, já vou deixar aberto aqui para a gente debater, que eu acho que tem relação aqui com a nossa conversa. Num caso como esse, o que a gente vai ter que analisar efetivamente é o dolo do agente, né? Se ele está fazendo aquelas postagens fora de um ambiente particular, ele poderia chegar para a mulher e falar: olha, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Se ele está fazendo isso num ambiente público, a gente vai ter que analisar a partir do caso concreto se a intenção dele é realizar uma difamação. E muito provavelmente, num contexto como você descreveu, a intenção dele é difamar. Do contrário, ele levaria as preocupações com relação à criação dos filhos de uma maneira mais discreta, né?
Ou no âmbito privado, né?
No âmbito privado.
Não na rede social profissional da pessoa, né?
Sim, sobretudo na profissional, né? Então, quando a gente identifica esse intento de difamação, sobretudo na internet, a gente pode estar diante, sim, do delito de difamação e do delito na forma qualificada, porque a internet tem uma potencialidade de atingir mais pessoas do que quando essa ofensa é realizada num ambiente fora da internet. Então, a internet ela tem esse potencial de gerar uma pena maior para aquela pessoa que comete o crime contra a honra nesse ambiente. Eu diria, nesse exemplo, assim, da forma como colocado pela professora, que sim, esse pai cometeria o crime de difamação e isso poderia ser analisado pelas autoridades competentes, né? Isso é bastante comum, na verdade, né? Está bem famoso agora um caso. Eu estou comentando um monte de caso concreto aqui, é o Ninter que lute depois, né? Mas está rolando um caso agora na internet, assim, super famoso, envolvendo uma blogueira fitness. Depois vocês pesquisam quem é, que eu não vou dar fofoca completa. Envolvendo uma blogueira fitness que se divorciou, em virtude de traições e tal, isso super bombou na internet, ela voltou agora com o marido. E as pessoas começaram a criticá-la nas redes sociais, algumas pessoas de maneira bastante veemente, de maneira bastante ofensiva. Então, uma coisa é eu chegar num post e falar: ah, não concordo que você voltou com o seu ex-marido, você foi traída, te desejo saúde e sorte, mas acho um absurdo que você tenha voltado. Uma pessoa pública está sujeita a esse comentário, uma pessoa que expõe sua vida particular está sujeita a esse comentário. Outra coisa totalmente diferente é eu chegar num post desse ofendendo a pessoa gratuitamente. Ah, sua corna, você é maluca, você é burra, o que você está fazendo com a sua vida, né? Então, são contextos completamente diferentes. A palavra tem poder. E para você conseguir atingir uma tipificação, basta uma palavra mal colocada e a intenção de ofender, que você pode acabar eventualmente cometendo um crime de calúnia, cometendo um crime de difamação ou de injúria.
Então, algumas pessoas da nossa área devem estar pensando assim, por que que a professora Thalita, lá da área de serviço social, resolveu trazer para o programa um tema que, assim, grosseiramente não faz parte específico da nossa área, né? Mas a gente tem vivenciado com toda essa questão da pandemia um acirramento, acho que, das emoções, né? A gente vê pessoas sofrendo com o cyberbullying, as pessoas sofrendo calada, as pessoas passando por situações que antes da pandemia talvez não se agravassem tanto, né? E daí eu queria que você falasse um pouquinho, professora, sobre essa questão do cyberbullying, né? Como que a gente pode lidar com isso? Porque agora, tanto na questão da violência doméstica, na questão da violência contra criança e adolescente, até mesmo contra o idoso, como isso tem se acirrado nos últimos tempos, né? E muitas vezes as pessoas não sabem nem a quem recorrer, como recorrer, se uma prova, por exemplo, uma conversa do WhatsApp pode ser utilizada como prova de que um crime está sendo cometido. Como que essa parte funciona? O cyberbullying, ele já pode ser considerado um crime? As provas que são geradas, as coisas que são geradas na internet podem ser utilizadas como prova nesses casos?
Então, legal. Então, vamos lá. Várias perguntas num combo, né? Então, olha, o Marcos tocou aqui num ponto, Marcos, que eu ia falar agora, né? A questão do racismo pela internet, da injúria racial, também bastante latente nesse período que a gente está vivendo, né? Então, assim, professora Thalita, muito legal a tua ponderação, e realmente a gente tem identificado que as pessoas, elas estão um pouquinho descompensadas, né? A pandemia deixou a gente, assim, com as emoções à flor da pele, porque realmente é muito estressante para todo mundo, a gente tem ficado muito nas redes sociais e tem extravasado muito nas redes sociais, para o bem e para o mal, né? A gente vê muito, assim, as pessoas tanto criticando de maneira acertada aqueles que rompem com a pandemia, aqueles que rompem com os contratos sociais que nós estamos vivendo de respeito de uso de máscara e tal. E a gente vê algumas pessoas que, nesse ímpeto, né, cidadão, de querer, às vezes, dizer para um colega: cara, você não pode sair sem máscara, você não pode romper com a pandemia, que está viajando agora, acaba se exaltando no ambiente da internet. Porque no ambiente da internet a gente também se sente muito seguro para falar o que a gente pensa, a gente se sente muito seguro para ofender alguém, né? Porque a gente não está cara a cara. E quando a gente não está cara a cara, a gente se sente mais à vontade para falar algumas coisas. Isso é muito evidente na internet e foi muito agravado pelo momento da pandemia. Então, assim, provas produzidas no ambiente da internet podem ser utilizadas em processos, independente desse crime ser um crime no ambiente da internet ou não? Com certeza, professora Thalita. A análise de legalidade das provas, é claro, ela vai depender de uma análise casuística, né? De como foi obtida aquela prova. Mas, por exemplo, se eu levo às autoridades uma conversa, coitado do meu marido, que é um amor e vai virar exemplo, entre eu e o meu marido, e ele está me ameaçando, né? Ele fala: eu vou te matar, você é maluca, né? E me xinga, me ofende, e ele faz uma ameaça por meio da internet, eu sou a interlocutora daquela conversa. Eu não grampeei ninguém, eu não entrei de forma subreptícia no celular de ninguém, eu sou a interlocutora. Isso pode e deve ser levado às autoridades, né? Ah, alguém me ofendeu no meu Facebook. Tira o print da página, sempre contendo o endereço. Então, naquela barrinha em cima, quando você entra num post e fica um endereço comprido ali na barrinha, aquilo deve ser levado para as autoridades, porque é através daquele endereço que as autoridades vão conseguir fazer a localização. Então, sempre o print da tela completa, preferencialmente, se for no computador, contendo a data e o horário ali embaixo, que fica constando do lado direito inferior do computador. Então, sempre o print completo da tela, desde o endereço lá em cima até a data e o horário ali embaixo. Dessa forma, as autoridades vão ter todas as informações que elas precisam. Então, sim, as provas podem ser produzidas pela internet, sobretudo quando você é o interlocutor, né? Seja essa prova para um processo extra-internet, processo de Maria da Penha, um processo em que há alguma confissão, algum detalhamento ali importante para uma investigação, quanto para os crimes que acontecem na internet. Printar ali a injúria racial que você eventualmente sofreu, a ameaça que você sofreu, certo? Então, as provas são absolutamente válidas. Com relação aos crimes que acontecem de maneira mais importante no ambiente virtual durante a pandemia, é o que eu falei, né? A gente tem identificado de maneira bastante significativa os crimes contra a honra. E dentro dos crimes contra a honra, para puxar aqui o que o Marcos muito bem colocou, nós temos identificado também uma recorrência do crime de injúria racial. O que é o crime de injúria racial e como ele se diferencia do crime de racismo? E aqui eu vou pedir licença a todas as pessoas negras, pretas, indígenas e pessoas que são racializadas na nossa sociedade para usar exemplos, para verbalizar exemplos, para que isso fique muito claro para vocês. Então, são exemplos que abomino, mas que eu acho que utilizando esses exemplos vai ficar mais claro para vocês entenderem a diferença entre uma situação e outra. Os crimes de racismo, eles têm na natureza, na origem dele, a ofensa a toda uma comunidade. Então, o crime de racismo, ele vai transparecer principalmente quando eu utilizo expressões que visam ofender, né? Então, a gente viu um vídeo de uma blogueira um tempo atrás em que ela dizia que ela ia comprar um desodorante para a raça negra porque preto fede mais que branco, com essas expressões, e ela estava fedendo muito. Isso é um exemplo claro de racismo. Ela ofende toda a comunidade negra, né? Ela ofende todas as pessoas pretas com a frase que ela coloca na internet num vídeo que tinha alcance de centenas de milhares de pessoas. Esse é o crime de racismo, certo? É um crime inafiançável, é um crime que pode sim ser perpetuado na internet e que deve ser duramente combatido e denunciado. Basta levar esse vídeo, a identificação dessa pessoa às autoridades, que essa menina com certeza está sendo investigada, porque esse caso levantou aí a ira social como deve levantar, né? Porque é um tipo de afirmação assim que não tem o menor cabimento, um negócio estúpido, né? Estúpido e criminoso. Qual que é a diferença do racismo para a injúria racial? A injúria racial é quando eu utilizo elementos étnicos, elementos culturais de uma comunidade específica para ofender aquela pessoa, né? Então, eu olho para uma pessoa negra, por exemplo, e falo: ah, esse teu cabelo pichainha é ridículo, cabelo ruim de preto. Igual eu já atendi um cliente, uma vítima, numa situação que tinha ouvido esta frase, né? Lamentável. Então, perceba que não há uma ofensa à comunidade, há uma ofensa a uma pessoa, a um indivíduo, se utilizando de maneira cruel de uma ofensa racial específica. Então, essa é a diferença essencial entre o crime de racismo e de injúria racial. O crime de injúria racial é um crime contra a honra, certo? Então, ele é uma espécie do crime de injúria. E nós temos identificado mesmo um aumento nessa espécie de delito, que a origem, tem origem tanto nesse aumento dos ânimos, né, que a gente identificou, quanto no aquecimento das questões políticas no nosso país, que levam metade da população a falar que isso é mimimi, e a outra metade da população a militar a favor dessas comunidades e a reclamar esses espaços, né? E isso leva num embate mais significativo no ambiente da internet, que a gente tem percebido de maneira bastante importante, até em debates na televisão, né? Professora,
professora. E lembrando que o que é crime, né, professora? Não adianta depois falar: ai, eu não tive a intenção, ai, me desculpe, porque quando você mata alguém, não interessa se você não teve a intenção ou se você pedir desculpas depois, né? Você vai continuar pagando, você vai continuar respondendo o processo por assassinato, seja com dolo, sem dolo, mas é assassinato. Da mesma forma, o crime de racismo é crime de racismo. Não interessa se seu pai, sua mãe eram negros, se você não teve a intenção, é crime. É, independente de você achar que é mimimi ou não, a lei diz que é crime e é crime. Não é verdade? E, então, eu queria agora que a gente pudesse falar um pouquinho ainda falando sobre o cyberbullying. Eu li um artigo muito interessante de uma universidade do... Agora eu não lembro direito, eu lembro que era no Reino Unido, acredito que na Inglaterra, uma pesquisa que está sendo feita entre adolescentes, porque o índice de suicídio entre adolescentes no Reino Unido é muito alto e, principalmente, é que tem um fundo de bullying cibernético. Que tem, seja por divulgação de imagem, crítica nas redes sociais. Então, está sendo feito todo um movimento nesse sentido de estudar esse movimento, né? Essa infelicidade. Então, para a gente poder pontuar, assim, o quanto que atinge algumas vidas essa questão do cyberbullying, que também não é brincadeira, seja que aconteça com crianças, com adolescentes ou com adultos. Vou dar um exemplo que um amigo meu deu de uma moça já, hoje, uma mulher casada da cidade dele com mais de 30 anos, que vazou uma foto dela, um nudes dela com um namorado, e ele fez vazar, né? E ela virou fulaninha peitinho, e até hoje chamam ela disso. Então, interfere na vida profissional dela, parece uma bobeira, mas interfere na vida profissional porque cidade pequena sabe como é, né? É, a pessoa vai carregar esse sobrenome de peitinho aí por quanto tempo? Ixi, por causa de uma brincadeira idiota dessa. Então, sim. Só um exemplo.
Sim, eu acho que esse tema do cyberbullying ele é muito importante, ainda que ele não seja diretamente afeto ao direito penal, ele acaba flertando com o tema do direito penal de maneira bastante significativa. O cyberbullying em si não é uma conduta típica, não existe um crime de cyberbullying, né? Então, fazer bullying com a pessoa na internet, isso por si não é uma conduta típica. Mas é importante a gente lembrar que muitas vezes, para cometer essa conduta de cyberbullying, a pessoa se utiliza de subterfúgios que são criminosos, né? Então, por exemplo, você vazar o nude de uma pessoa é uma conduta que está tipificada na lei Carolina Dieckmann. Então, a pessoa está cometendo um bullying? Está cometendo um bullying. É algo que nós devemos trabalhar dentro da educação brasileira sem sombra de dúvidas. Mas a conduta criminosa não é o cyberbullying em si. É o fato dele ter vazado aquela nude e utilizado essa nude, enfim, para fins de prejudicar aquela mulher, né? Ter vazado aquele conteúdo. Da mesma forma, no bullying que a gente trabalha dentro do contexto escolar, dentro do contexto adolescente, dentro do contexto até na vida adulta, né? Porque, enfim, o bullying ele não tem idade, né? Ele é bastante comum nas mais diversas esferas. A gente tem como observar o cyberbullying em crimes de injúria racial, né? Então, você se utiliza da raça daquela pessoa, seja ela uma pessoa preta, seja ela uma pessoa indígena, para ofendê-la, para fazer bullying, para fazer chacota, isso é crime de injúria racial. Você pode, dentro do cyberbullying, cometer o crime de injúria, cometer o crime de difamação. Então, o cyberbullying em si não é uma conduta criminosa, mas muitas vezes os subterfúgios argumentativos que são utilizados para realizar esse bullying são sim condutas criminosas. E eu comentei com vocês que eu queria falar sobre um novo crime, né, que entrou em vigor agora muito recentemente, em 1º de abril de 2021, que a gente teve essa tipificação presente, é o crime do 147-A do Código Penal. Então, o artigo 147, ele traz para a gente o crime de ameaça. E o artigo 147-A tipificou o crime de stalking, que é muito comum no ambiente virtual e que muitas vezes está relacionado com o bullying. Então, eu vou ler para vocês o tipo penal para vocês verem se vocês reconhecem essas condutas do ambiente virtual. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, aqui incluído o meio virtual, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena, pessoal, é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Então, esse crime de stalking, né? Nós temos essa figura desse sujeito que persegue a vítima, ou seja, a gente exige uma habitualidade, uma reiteração daquela atividade, seja esse meio presencial, virtual, por telefone, por carta, que tenha esse objetivo de ameaçar a integridade física ou psicológica, e aqui eu acho que a gente poderia colocar, tipificar, entender como típica a conduta do bullying reiteradamente, porque isso é uma perseguição que visa afetar a integridade psicológica da vítima, que busque restringir a capacidade de locomoção, aqui a gente já entra num espaço um pouco diverso, e que invada ou perturbe, de qualquer forma, a esfera de liberdade ou privacidade. Então, esse crime de stalking, ele visa justamente combater essas condutas reiteradas de perturbação psicológica. Então, algumas vítimas que são vítimas de bullying podem se valer desse novo tipo penal do 147-A para afirmar que está sendo vítima de reiterada perseguição psicológica, né? Então, uma pessoa fica mandando mensagem ou fica comentando em rede social, perturbando a tranquilidade psicológica daquela vítima.
Então, é uma alteração de um artigo do Código Penal, é isso, professor?
É a inclusão de um artigo, né? Então, como no Código Penal a gente já tem ali uma série de crimes postos, quando eles incluem uma tipificação nova, um crime novo, não tem como mudar os subsequentes, né? Por isso que eles ficam 147A, 147B. Eles encaixam aquele tipo penal na área correta ali. Então, está nos crimes... acho que está nos crimes contra a paz, que é o que por isso que está depois o crime de ameaça. Eles incluíram o crime de stalking no nosso Código Penal.
Então agora... É artigo 147 do Código Penal A.
147A, exatamente.
147 do Código Penal.
Então, eu acho, Thalita, que a gente poderia incluir o cyberbullying dentro dessa tipificação penal nova, né? A depender do contexto desse cyberbullying. Então, apesar do cyberbullying em si não ser crime, ele pode sim, muitas vezes, se utiliza de condutas criminosas para ocorrer. Né? E as vítimas podem sim buscar subterfúgio na justiça para ver uma reparação por conta dessas atividades criminosas.
Um dos nossos cursos a gente trabalha a questão da violência, né, de forma geral, tanto violência contra a mulher, violência contra criança e adolescente, e uma das coisas que a gente vê com certa frequência na área do serviço social é essa questão da violência psicológica, né? O quanto as pessoas se valem de alguma informação, de algum fato ocorrido que tenha vindo a conhecimento de forma lícita ou não, para ameaçar outras pessoas, para oprimir outras pessoas, né? Por exemplo, há muitos anos atrás, aconteceu um episódio comigo que eu fiquei semanas sem ter coragem de ir voltar do trabalho sozinha. Porque durante uns 3 ou 4 dias, uma pessoa me ligava e falava: "Oi, Thalita, tudo bem? Nossa, que linda a sua blusa. Nossa, que esse seu batom hoje está muito maravilhoso." E me descrevia como eu estava vestida. E aquilo gerou um pânico em mim, que eu não sabia o que fazer. Eu ficava com medo de ir até a esquina da minha casa sozinha.
Ai, que horror. Parece coisa de filme de supercine.
Bem isso. E em vários lugares. A primeira vez foi na frente do meu trabalho, a segunda vez foi na frente da faculdade, a outra vez foi na frente da minha casa. Então, aquela sensação de que, tipo, tinha alguém me vigiando, não era uma voz conhecida, não era número restrito. E quando eu fui tentar registrar o boletim de ocorrência, eles falaram: "Olha, a gente pode registrar, mas a gente não tem o que fazer." Porque naquela época ainda não tinha todos os recursos que hoje a gente tem, né? Tanto na questão da tipificação e até mesmo na questão de tecnologias, do avanço que a gente tem de 8, 10 anos para cá, é imenso, né? Então, essa questão da opressão que se gera quando tem essa questão do bullying, do stalking, é muito grande. E ainda mais quando a gente vive um acirramento das emoções como a gente está agora, nesse período de pandemia, de isolamento social, tudo isso eu acho que fica... a gente precisa ter os olhares voltados para isso, ter mais atenção e até mesmo conseguir auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que à distância, quando a gente observa que a pessoa está mudando de comportamento. Por exemplo, os comportamentos depressivos, né? Que a gente vê, às vezes a pessoa está sofrendo uma ameaça porque vazou, porque o ex-parceiro tem um vídeo dela e fica ameaçando que se ela não voltar com ele, ele vai publicar nas redes. Então, esse tipo de coisa que acontece, a impressão que eu tenho com os atendimentos que a gente faz, com as conversas que a gente tem com os alunos, com outros profissionais da área, é que nesse período tem se agravado muito. E agora, com a legislação cada dia sendo adequada a essas situações tem ajudado bastante, né?
Sem dúvida, né? Eu acho que o nosso legislador ele tem tentado se adequar às modernidades. É claro que o ambiente virtual, como eu já mencionei diversas vezes, é apenas um ambiente. Então, todas aquelas condutas criminosas que a gente vê no Código Penal, se forem exequíveis no ambiente criminal, podem ser, no, perdão, no ambiente virtual, podem ser aplicadas ao ambiente virtual. Mas algumas condutas são novas, né, Thalita? Algumas condutas, lá em 1940, a gente não tinha como prever que iam existir. E o stalking é uma dessas condutas que surge de maneira mais importante com a possibilidade de contato através das mídias sociais. Então, o nosso legislador ele tem demonstrado uma preocupação em tipificar, em trazer para o Código Penal essas condutas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o seguinte revés, né? A justiça criminal ela não dá conta de solucionar todos os problemas sociais. E é aí que a educação tem um papel fundamental. É um papel fundamental em dois vieses aqui, eu acho, no ambiente virtual muito importantes. Primeiro, do uso correto do ambiente virtual. Né? Então, a pessoa saber se proteger. Pô, como que eu coloco a verificação de duas etapas no meu WhatsApp para não correr o risco de eu ser clonado no WhatsApp? Então, as pessoas precisam ter acesso a essa informação. Né? Da pessoa mais simples, da pessoa mais sofisticada, ela tem que saber que ela vai entrar lá em configurações, aí ela vai entrar lá em conta, em privacidade e em segurança e realizar essa modificação, né, das notificações de segurança e da confirmação em duas etapas. Então, eu vou até pedir licença aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que essa é uma informação de interesse público, né, para nunca mais ninguém correr o risco de ser, de cair num golpe desses. Então, quando vocês entram ali no aplicativo do WhatsApp, vamos ver se eu consigo deixar isso bem claro aqui para vocês. Nós temos aqui embaixo algumas possibilidades de informação. Uma dessas possibilidades é clicar aqui embaixo em configurações, certo? Quando você clica ali em configurações, nós temos uma série de informações ali. Dentre essas informações, nós temos ali a possibilidade de editar a sua conta. Então, eu vou clicar aqui, eu estou meio descoordenada, em conta. E ali em conta a gente já tem a configuração em duas etapas. Basta você entrar em configuração em duas etapas e ativar. A minha já está ativada, então a opção que aparece ali é desativar. Quando você ativa a configuração em duas etapas, você cria uma senha para o seu WhatsApp. Toda vez que alguém tentar de outro aparelho acessar o seu WhatsApp, mesmo que você se confunda e forneça um código, mesmo que sem querer você acabe caindo num golpe como esse da Fátima Bernardes, que tentaram aplicar em mim, ele vai pedir para esse golpista a senha do teu WhatsApp. E ele não vai conseguir acessar, só com aquele código que você acabou fornecendo sem querer. Então, você colocar a configuração de duas etapas em todas as suas redes sociais é uma informação básica de educação que todos deveriam receber. Porque é uma coisinha bobinha. Vocês vejam, em três passos você aciona ali a configuração de duas etapas, né? E você já evita uma série de crimes.
E foi o que salvou minha vida, viu, professora Juliana, quando eu fui clonada. Porque, né, infelizmente, eu tava morrendo de pressa, trabalhando, criança na cabeça, e aí o restaurante, um restaurante conhecido daqui de Curitiba, que eu frequento já há anos, não, porque agora com a pandemia a gente está voltando do lockdown, você ganhou 50% de desconto no jantar para casal, só me passa um código que a gente está mandando aí para confirmar que você é você. Aí eu caí, que nem um patinho. A hora que eu passei, veio a mensagem no meu celular, né, de reinstalação, só que tinha o código duplo, né? Só que o que acontecia? Eles tentavam adivinhar o código, aí eu tentava também e bloqueava, aí tentativa dali meia hora, duas horas, três horas, cinco horas, até uma hora que eles desistiram, eu consegui voltar para o meu WhatsApp, mas assim, só ficou travado, né? Ninguém acessou a conta de ninguém. É, então, vamos aproveitar agora que a gente está caminhando já para o final da live, professora, você já passou uma dica aí maravilhosa, que é a questão da verificação dupla, né? De duas etapas. Que outras dicas você daria com relação à segurança?
Bom, acho que essa é a dica principal, né? Coloque a verificação de duas etapas em tudo que você puder colocar, então Instagram, WhatsApp, cuidado com os seus e-mails, né? Coloque sempre o máximo de verificações que você puder. A segunda dica que eu dou é deixe sempre o seu celular com senha de bloqueio para acesso. Porque se você perde o teu celular, se de alguma forma alguém furta, a pessoa não vai conseguir acessar os seus dados, né? Então, mantenha sempre o seu celular com senha de acesso. Outro cuidado que eu daria é não exponha demais a sua vida nas redes sociais. Esse é difícil da gente respeitar na modernidade líquida que nós estamos vivendo, né? Mas muito cuidado com os posts que você faz, principalmente uniforme de criança em escola. Não exponha a escola que seu filho estuda, né? Evite expor essa informação. Evite expor informações pessoais suas com relação aos locais que você frequenta, aos caminhos que você faz. Então, a gente tem uma vontade muito grande, né, de contar que a gente está no restaurante X, de dizer que a gente foi para um lugar Y. E, é claro, de vez em quando não tem problema você expor que você está num lugar legal, que você foi para a praia, que você, né? Mas cuide muito para você não expor a sua rotina, o que você faz no seu dia a dia, para que os criminosos não tenham um conhecimento significativo da tua rotina. Esses cuidados são muito importantes, mas a gente precisa ser realista também, pessoal. Atualmente existem programas, e quem é advogado, quem é da área do direito sabe, que você paga um valor e você tem as informações completas daquela pessoa, do que ela já disponibilizou um dia na internet. Eu comprei uma vez o meu, professor Arreli, para ver o que retornava. E chegou a retornar o nome da minha madrinha com o CPF dela. Madrinha. O meu signo veio lá, taurina. Né? Por isso que vem tanta publicidade comida para mim, né? No meu Facebook, no meu Instagram. Todo mundo sabe que eu sou taurina faminta, que eu gosto de comer, então fazem publicidade para mim de comida, de lanches, né? Que é o que eu gosto na minha vida. Então, é muito interessante, assim, como a gente tem que tomar, assim, medidas de cuidado, né? Mas a gente tem que ser realista de saber que os nossos dados já estão aí, já estão disponíveis. O que vai ser feito com eles agora é torcer para a LGPD conseguir segurar um pouco o uso desses dados, né? Esse tema rende umas 4 ou 5 conversas, viu, mulherada? Então, vocês tratem de me convidar aqui daqui a um tempo para a gente conversar mais uma vez, porque eu só consegui...
Não, pode deixar, professora, convites não voltarão. E você que está nos assistindo, que está gostando da fala da professora, que gostou da nossa dinâmica e tudo mais, a professora Juliana, ela gravou uma disciplina para a gente, a disciplina de Direitos Sociais e Políticas Públicas, do nosso curso de MBA e especialização também em Políticas Públicas e Direitos Sociais. Então, se você gostou da aula dela, venha conhecer o nosso curso também, venha conhecer os outros cursos que nós temos também. Hoje, na área de Serviço Social, nós temos 10 cursos, né? E todos os demais cursos da Uninter, nós temos hoje mais ou menos 200 e pouquinhos cursos de pós-graduação. Então, com certeza, algum vai atender a sua necessidade e ao seu interesse, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da professora Juliana, que veio a brilhantar a nossa live hoje com todo o seu conhecimento. Eu já tinha um apreço pela professora antes mesmo de trabalhar junto com ela. Ela me deu uma aula muito bacana no curso de formação política para mulheres, né? E desde então, eu venho acompanhando o trabalho dela, tanto nessa questão das disciplinas que ela tem gravado para a Uninter, como do seu desenvolvimento pessoal, acompanho ela nas redes sociais. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a professora também, é só acompanhá-la nas redes, professora. Pode deixar as suas redes, caso os alunos tenham interesses, que você costuma divulgar, né? Expondo mais um pouquinho.
Eu faço aquela história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né, Thalita? Porque, pandemia, como é que eu vou ficar amiga do peito dos meus alunos? É pelas redes sociais, né? Então, eu estou no Facebook, meu Facebook é Juliana Bertoldi, o Bertoldi é com TH, Bertholdi, como está no card da divulgação. E o meu Instagram é juliana.bertoldi. Meu LinkedIn também é meu nome, Juliana Bertoldi, sou em todas as redes sociais. Então, quem quiser continuar esse papo, eu estou super à disposição. Eu fico muito feliz quando os meus alunos vêm falar comigo, professora Thalita, professora Reli. Mandam ali um inbox para mim no Instagram, falando, ah, prof, adorei sua aula, me indica um livro. Então, fiquem bastante à vontade para fazer esses contatos comigo, que eu adoro bater papo com vocês. Vocês são sempre bem-vindos nas minhas redes sociais.
E só caso não vale virar stalker da professora.
Exato, pessoal, cuidado.
Ter respeito, né? Manter a distância aí, civilizada.
Manter a educação, principalmente, né? E se vocês ficaram com alguma dúvida, porque eu sei que o tema gera muita discussão, podem enviar pra gente também nos comentários, que a gente vai, na medida do possível, responder todo mundo, tá? É, além do nosso programa Fala Prof, agora nós estamos também com os webinars, que acontecem uma vez por mês, que vocês podem fazer a inscrição, receber certificado de participação, tudo, e também fiquem atentos às nossas redes sociais, né, da pós de serviço social, as nossas redes pessoais também, que a gente acaba sempre divulgando tudo que nós temos para oferecer para vocês. Professora Heli, gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, somente agradecer a participação da professora Juliana, né, que ela soube passar para a gente esse universo, porque a gente usa as redes sociais, usa de tecnologia todos os dias, mas a gente fica muitas vezes refém de até que ponto que é seguro uma coisa ou outra. Acho até que dá para a gente fazer aí um repeteco, continuar aprofundando esse assunto, né, professora Juliana? Fica aqui o convite.
Sem dúvida, contem sempre comigo, para mim é um prazer estar com vocês, adorei rever a professora Thalita, conhecer a professora Reli, e quero deixar uma dica aqui para o pessoal que quer se aprofundar, principalmente nessa parte dos dados, que a gente não conversou tanto, que é um documentário chamado Dilema das Redes, em que se debate essa questão da exposição dos dados, né? Ele está disponível na Netflix, Salvo Melhor Juízo está disponível para alugar também no YouTube, e é um documentário muito interessante para a gente entender como essa exposição de dados afeta a nossa vida, tanto do ponto de vista do direito penal, quanto do ponto de vista, efetivamente, da educação, né? Do quanto os nossos ideais, as nossas ideologias estão sendo moldadas pelas redes sociais. Então, fica a dica aí para vocês assistirem no final de semana, para a gente, eventualmente, debater aí no futuro, também aqui no espaço do Fala Prof. Obrigada pelo convite, eu gostei muito de participar com vocês.
Nós que agradecemos, professora. Então, gostaria de desejar a todos uma excelente noite e até o próximo programa. Mês que vem estamos de volta. E mandem suas sugestões de tema, não se esqueçam. Até mais.